Reportagem Especial.
A manifestação da opinião política por meio da imprensa livre criou um espaço público de debates e teve grande influência sobre a elite política e sobre a determinação do príncipe Dom Pedro no processo de rompimento com Portugal. Acompanhe mais este episódio da história brasileira na reportagem de Eduardo Tramarim.
Descobriu o Brasil foi Pedro. Quem libertou o Brasil foi Pedro.
No início de 1821, uma das primeiras medidas tomadas pelos líderes constitucionalistas da Revolução do Porto foi a de exigir em todo o reino a adoção da liberdade de imprensa. Em 2 de março daquele ano, o príncipe Dom Pedro decreta a liberdade de imprensa no Brasil e, uma semana depois, determina o fim da censura prévia às publicações no país. Nesse contexto de transformação, essa abertura à liberdade de opinião e expressão provoca o surgimento de várias publicações artesanais de cunho político que tiveram curta duração. Como explica a historiadora Isabel Lustosa, autora do livro Insultos Impressos, A Guerra dos Jornalistas na Independência, e também reconhecida pelos estudos de história da imprensa brasileira.
Só existia no Rio a Gazeta do Rio de Janeiro, mas a partir daí surge a possibilidade de pessoas comuns, né, com recursos, claro, lançarem seus jornais. No começo de 1821, já surgem 3 jornais independentes na cidade do Rio de Janeiro, já comentando de uma forma bem independente a situação política, né? Com direito ao anonimato, quer dizer, você não precisava assinar o que escrevia, né? E isso dava margem a muitas calúnias, os chamados libelos difamatórios.
Os 3 jornais que surgiram foram o Revérbero Constitucional Fluminense, dos maçons Joaquim Gonçalves Ledo e Januário Cunha Barbosa, o jornal muito peculiar que vai ser A Malagueta, de Luiz Augusto Mey, e o Espelho, jornal que não é do governo, mas é subsidiado pelo príncipe regente. Antes da adoção da liberdade de imprensa, o acesso à informação política do mundo se deu por intermédio de jornais de fora, como o jornal Correio Brasiliense, publicação produzida em Londres pelo jornalista Hipólito José da Costa, que chegava clandestino aos portos do país, como lembra a historiadora.
A gente pode dizer que o Hipólito da Costa, que ele publicava em Londres e fazia chegar ao Brasil, foi o primeiro, né, a trabalhar pela formação de uma cultura política no Brasil. E a partir daí, da leitura do Correio e de outras publicações que chegavam clandestinamente, é que você tem o começo de um espaço de opinião no Brasil e, claro, restrito ao universo dos alfabetizados, que eram pessoas interessadas no processo político e que correspondiam principalmente às elites brasileiras e dos portugueses que viviam no Brasil.
Na segunda metade de 1821, esses jornais se destacam na reação ao movimento dos constituintes portugueses que pretendiam sufocar os interesses econômicos do Brasil, como afirma Lustosa.
Vão fazer um contra-ataque àquele ataque que o Brasil vinha sofrendo lá. Há uma briga entre os jornalistas brasileiros, entre eles, com relação ao projeto para o Brasil, e há uma briga dos brasileiros todos, conservadores e mais liberais, contra as decisões das cortes que contrariavam não só os interesses, mas o próprio projeto do Brasil enquanto nação.
Além dos jornais, Isabel Lustosa afirma que também circulavam panfletos e manuscritos. Um desses panfletos se tornou memorável na mobilização popular pelo convencimento do príncipe regente para ficar no Brasil.
No final de 1821, chegaram ao Rio de Janeiro os decretos que determinavam a imediata volta de Dom Pedro para Portugal, o fim dos tribunais, enfim, uma série de medidas que provocavam um retrocesso, e isso provoca uma imediata reação no Rio de Janeiro, das lojas maçônicas, dos grupos ligados que já existiam no Rio aos Andrada, do próprio José da Silva Lisboa, que era um economista liberal e que é supostamente o autor desse panfleto extraordinário chamado Despertador Brasiliense.
A mobilização de jornalistas conservadores e radicais juntos por uma nação que poderia deixar de existir tem resultado positivo e precipita o ato do fico de Dom Pedro. uma reação aos mandos portugueses que se tornará irreversível, como conta a historiadora.
Dom Pedro é convencido a ficar, ele faz aquela declaração no dia 9 de janeiro de 1822, dizendo que fica no Brasil, isso é publicado por esses jornais. Há uma mobilização e uma união de forças em torno do príncipe para que ele fique e que ele se ligue à causa brasileira, o que ele faz. A partir daí, ele se torna muito combativo contra as cortes de Lisboa. E o fato é que essa campanha intensa, no final de 21, começo de 22, marca o processo da independência.
Como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, de igual povo que fico, isto aconteceu.
No início de 1822, foi lançado outro jornal de discurso exaltado que promoveu uma campanha pela Constituinte Brasileira, como destaca a historiadora Isabel Lustosa.
Esse João Soares Lisboa é que puxa a campanha no seu jornal, Correio do Rio de Janeiro, por uma constituinte brasileira. Depois que a constituinte portuguesa estava se fazendo em detrimento dos interesses brasileiros, os liberais mais radicais do Rio de Janeiro acham que é o momento de convocar uma Assembleia Brasileira para fazer uma constituição exclusiva para o Brasil. E Dom Pedro, em junho de 22, adere à causa da constituinte e convoca eleições.
Esses jornalistas que surgem nesse período eram provenientes de uma classe média ainda incipiente, influenciados pelo ideário da Revolução Francesa e escreveram pelo projeto de nação que tinham em mente. Quase todos os jornais desse período da história brasileira surgiram por um motivo. Existiram pelas suas causas e deixaram de existir ao final delas.
Valeu!
Da Rádio Câmara de Brasília, Eduardo Tramarim.
Esta e outras reportagens desta série podem ser acompanhadas no endereço virtual câmara.leg.br/rádio. Esta reportagem teve produção de João Paulo Florencio, trabalhos técnicos de Delci Santos, reportagem de Eduardo Tramarim e edição de Vera Morgado.
Reportagem especial.